Estamos recebendo aqui no estúdio da FM Itatiaia de Juiz de Fora o senador Carlos Viana, do PSD daqui de Minas Gerais. Começar por um assunto aí em voga, não só no estado, mas como em todo o país, a questão de Brumadinho, da tragédia que ocorreu no início deste ano. O senhor é relator da CPI de Brumadinho no Senado, né? O prazo de entregar o relatório é até o dia 10 de julho. Como é que está o andamento da preparação desse relatório?
Bem, nós já ouvimos praticamente todos os envolvidos na tragédia, dentre os funcionários da Vale, os responsáveis pelas auditorias. Agora vamos entrar na fase de ouvir as autoridades públicas que trabalharam no licenciamento, também no acompanhamento e fiscalização. Já podemos adiantar que criminalmente nós vamos acompanhar a peça, a ação pública que está sendo organizada pelo Ministério e pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e também a Polícia Federal e a Força-Tarefa em Minas Gerais. As causas já estão muito bem identificadas. Nós já sabemos por que aquela barragem rompeu. É uma série de situações. Toda tragédia ela não tem apenas uma causa. Uma tragédia ela tem uma série de sequências. Agora nós estamos definindo o peso da culpa de cada um. Nós temos questões dolosas, que são aqueles que tinham as informações, detinham conhecimento e não tomaram providências. Entendemos que isso é dolo, porque eles não agiram. Existem os culposos, que são aqueles que não agiram diretamente e que poderiam ter evitado a tragédia, mas que têm responsabilidade. E isso nós trabalhamos muito firme com o Ministério Público e a Força-Tarefa. E as questões de como nós vamos legalmente mudar as regras para que não aconteça novamente um desastre como esse e as propostas que nós estamos tirando para o futuro da mineração em nosso país, que é um setor subtributado. Dentro da legislação, é bom explicar, nós estamos com algumas propostas muito firmes. O Estado brasileiro, ele abriu mão de regular o setor. Regular no sentido de determinar até onde ele poderia ir, como ele deveria agir e de que maneira ele deveria evitar tragédias. O Estado abriu mão e entregou para o próprio setor a autorregulação. E a ganância nos fez chegar ao que está, porque aquilo dali é ganância. Nós vamos também reestruturar o setor de fiscalização. A ANM foi criada ano passado, não tem pessoal suficiente. Então, nós estamos propondo uma junção, possivelmente, com a CPRM, que é uma companhia de pesquisa recursos minerais muito antiga, que tem um quadro muito qualificado de servidores que pode complementar na ANM o que a gente precisa para acompanhar. Outro ponto importante é a questão da contribuição em impostos. Está muito claro que a mineração ela é subtributada. O que é isso? Ela pode contribuir mais. É uma riqueza que está indo embora, que não é, ela não vai retornar, não é? É uma riqueza que, infelizmente, a gente só tem uma safra dela, mas que não contribui com o que esperamos. Nós descobrimos, durante a investigação, para que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes tenham uma ideia, a Vale tem uma empresa na Suíça, uma holding. A Vale exporta para ela mesma na Suíça e lá ela revende o minério de ferro brasileiro de 20% a 25% mais caro. Então esse dinheiro fica na Suíça, esse dinheiro fica no exterior. Bem, então se ela está fazendo isso, é sinal de que a gente pode tributá-la melhor aqui e aquela história de que ia quebrar o setor é uma grande mentira. A nossa proposta como relator é de que a CEFEM, que é a Contribuição Financeira sobre Exploração Mineral, ela suba dos atuais 3,5% sobre o bruto para 10%. Esse dinheiro, nós vamos, em sua maioria, a proposta é distribuir a estados e municípios, principalmente, mas criar fundos de preservação e recuperação ambiental com aquilo que a riqueza que nós hoje estamos, infelizmente, perdendo sem que o Estado receba de volta o necessário.
Tem a questão também das barragens que está querendo propor a questão de extinção de algumas, não é isso?
Nós estamos propondo o fim das barragens de rejeito de mineração. No começo houve uma resistência muito grande de que isso inviabilizaria o setor e não é verdade. Tanto não é verdade que 4 licenças para a construção de novas barragens foram já abandonadas. A Vale é responsável por 2, juntamente com a Samarco. A Anglo-América, na região de Conceição do Mato Dentro, iria construir uma outra barragem gigante e uma empresa de menor porte. Todas as 4 agora serão barragens com deposição a seco. Então, há alguma coisa que precisa ali ser dita. Eles estão esperando que nós, que somos legisladores, eu como senador no primeiro mandato, que a gente defina o que é que nós queremos da mineração. Então, nós, esse ponto do fim da barragem de rejeito é uma questão da qual a gente não abre mão para o minério de ferro. E outras nós estamos discutindo. E eu quero levantar um questionamento. Uma barragem, por exemplo, uma mina de ouro, Paracatu, que é um exemplo claríssimo lá de uma empresa canadense que explora ouro em Paracatu. Eles tiram lá aproximadamente uns 45 a 50 quilos de ouro todos os meses da barragem. É bom, é uma riqueza importante, é subtributada, paga pouco. E eles têm uma barragem de rejeitos com milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de veneno. Cianureto, mercúrio, né, arsênio. O que vai acontecer se um dia uma barragem como essa se rompe? Ah, mas não há perigo. Há perigo, sim. Todas as barragens foram seguras no passado, diziam para a gente que nunca ia acontecer de novo. Mariana não nos ensinou e Brumadinho veio aí para matar 300 pessoas. Numa próxima, mata 2 mil. Eu pergunto a cada um que está me ouvindo agora, vale a pena? Esse é o tipo de empreendimento que nós queremos no Brasil? Nós tiramos de lá 40, 50 quilos de ouro, mas em compensação estamos deixando um passivo de veneno para pelo menos 100 anos. As futuras gerações de brasileiros vão ter que resolver e conviver com isso. Porque se essa barragem se rompe hoje ou amanhã, nós vamos destruir o Rio Paracatu, vamos destruir o Rio São Francisco, vamos comprometer o abastecimento de quase 50 milhões de pessoas. Um quarto do Brasil pode ser prejudicado se uma barragem como aquela se rompe. Então eu pergunto, vale a pena? Hoje nós temos que começar a discutir. O lucro, ele compensa o risco que nós temos em relação à vida das pessoas? Eu estou muito seguro de dizer que se esses investimentos não forem sustentáveis no sentido ecológico e no sentido de não colocar em risco a água ou o abastecimento das pessoas, não vale. Nós temos que encerrá-los.
Em relação aos projetos de lei que têm como parâmetro essas questões das mineradoras, se eu não estou enganado, são 41.
41.
Desses, o senhor pegou ideias de alguns, vai incluir também no relatório?
Nós estamos fazendo uma espécie de compêndio. Nós estamos pegando as principais ideias dos 41. É possível que a gente não consiga aproveitar todas, mas pelo menos aquelas que forem as principais no quesito segurança, nós vamos propor de forma deliberativa. A CPI, ela tem esse caráter. A gente pode deliberar um projeto para que ele ande, ele transite mais rápido lá, para ele possa tramitar, que é a palavra certa, nas duas casas. Porque esse é um setor que gera muita polêmica. Ele, ao mesmo tempo, gera riqueza, mas ele gera dor de cabeça, gera problema. E por isso é que nós temos essa quantidade. Mas já existem legislações em andamento semi-aprovadas, vamos dizer assim, dependendo de uma casa ou de outra, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, que endurece as regras. E são muito bem-vindas nesses quesitos todos. Outro ponto é a colaboração do Ministério Público de Minas Gerais em relação às sugestões que serão dadas para que nós possamos transformar em legislação federal os pontos falhos sobre Minas Gerais. Porque nós hoje não temos que lidar com a mineração só no nosso estado. Nós temos o Pará, nós temos o Amapá, nós temos o Acre, todos eles também com barragens e mineração sendo explorada de uma forma da mesma que em Minas, e que lá podem se repetir tragédias como tivemos aqui.